Fala, doutor.
O Fala, doutor recebe hoje a psicóloga Rita Lous para bater um papo com a gente sobre as brincadeiras e a imaginação das crianças. E uma dúvida que os pais enfrentam é sobre se eles devem sugerir a brincadeira ou se é a própria criança quem deve deixar a imaginação fluir. Doutora, qual seria o nível de interferência ideal?
Na verdade, eu não sei se a gente pode falar em nível de interferência ou pode falar em observação da criança. Se é uma criança ativa que se propõe a propor alguma coisa, ou uma brincadeira, ou aquilo que ela quer direcionar, se for possível para os pais, eles devem permitir, sem dúvida nenhuma. E aí brincar junto. Se é uma criança que às vezes tem mais dificuldade para se expressar, os pais devem pensar pelo que aquela criança se interessaria, o que ela gostaria, e propor uma brincadeira. Outras vezes podem ser adaptadas e compartilhadas. As crianças e os pais podem pensar junto. Vamos pensar assim, vamos rememorar as brincadeiras das minhas infâncias, os pais. Na minha infância tinha essa brincadeira, a gente pulava corda, a gente brincava de cabra cega. Querem topar? Vamos fazer assim? Então existe uma diversidade em tudo isso que pode ser compartilhada.
E a gente tem uma gama de jogos e atividades online que na maior parte das vezes já trazem uma fantasia pré-formatada, digamos assim, né? O jogador entra em um mundo mágico e tem que cumprir determinadas tarefas. Afinal, isso aumenta ou poda a imaginação?
Isso é uma coisa muito discutida. Tudo vai do formato que eu uso isso, da qualidade que eu tenho na relação com o digital. Porque a gente poderia falar também em brinquedo pronto, porque o brincar ele pode ser feito a partir de qualquer coisa. Qualquer coisa pode ser um incentivo e um estímulo para o brincar. Eu não preciso nem de um brinquedo pronto e eu posso mexer na tela, mas de um jeito também que eu tenha ali algo de mim, que eu possa fazer alguma coisa e seja ativo, né? Não estejam fazendo o tempo todo por mim. Então, se a gente pensar que antigamente não existiam os brinquedos prontos, as coisas, os objetos, os materiais viravam brinquedos. Então, se eu tinha uma caixinha de fósforo, eu podia amarrar um cordão e transformar num carrinho, por exemplo. Então, eu acho que as crianças hoje, elas devem ser incentivadas, podem ser incentivadas a brincar de várias maneiras, poder pôr no brinquedo aquilo que é delas, que isso que é o importante, que elas possam ter a imaginação ali presente, sabe? Que elas possam interagir. E que no digital, dentro da possibilidade, elas façam atividades ativas. Os joguinhos prontos, eu acho que eles existem, as crianças gostam, os adolescentes adoram, eu acho tudo que vai de como isso é encarado e de que forma é. Tudo que é extremo, a gente tem que ficar atento. Então, se eu substituo um tipo de atividade dessa por outras que eu poderia estar fazendo e me dedico só a ela, falando no caso do digital, eu fico só nisso e não faço um esporte, não tenho um horário de estudo, a gente tem que prestar atenção. Porque nada pode ser extremo, né? Há de ter um certo equilíbrio para que aquilo não tome totalmente o meu interesse de forma a me podar outras possibilidades de aprendizagem, de desenvolvimento, enfim, de ir para frente, né, de socializar, de ter outras experiências e outras vivências.
Pois é, doutora, mas ao mesmo tempo, a gente olha o caso da Raíssa, que a gente sabe que desde criança ela se dedicava muito a andar de skate e isso acabou, né, se transformando aí numa grande conquista para a gente, para os brasileiros, sim, né? Uma grande conquista dela, obviamente, nas Olimpíadas. Como é que a gente pode avaliar quando uma dedicação forte a uma determinada atividade, ela é saudável?
Uhum. Eu acho que ela é um exemplo perfeito que você deu, porque assim, o que tanto para o adulto quanto para a criança, o que é importante, que por trás tem a via do prazer, a via do lúdico. A gente percebeu o quanto ela era solta, o quanto ela brincava. Então, ela aprendeu gostando de aprender. E ali tinha o talento e uma aprendizagem saudável, uma aprendizagem com alegria. E é muito importante. A gente sabe que a gente vai ter obstáculos a superar, vai ter um esforço muitas vezes grande para para fazer o que a gente quer e o que a gente deseja, mas, ao mesmo tempo, aquilo é tão determinado por uma alegria, por uma vitalidade, que a gente consegue superar isso, e o que predomina é esse prazer, é essa alegria, que nela é muito evidente, né? Então, assim, ela conseguiu vencer porque ela leva, não como uma brincadeira, mas como uma brincadeira muito séria. E é, acho que é por aí. E eu acho que em tudo é assim. Eu acho que quando você estuda, não pode ter o peso do estudo. Tem que ter formas de ativar a curiosidade, querer saber e levar isso para o lúdico. Que o lúdico esteja sempre presente na vida, apesar das dificuldades, para a gente poder querer mais e mais.
E quais atividades, então, seriam aliados desse processo de abertura, de crescimento da imaginação? E como que os pais podem participar?
Os pais, eles têm que estar sempre atentos, né? A gente não tem uma fórmula para isso. É, os pais não podem deixar de prestar atenção nas crianças, prestar atenção nos adolescentes, ver como eles estão se desenvolvendo. Se eles, existem algumas coisas que a gente sabe que são importantes, tanto para o corpo quanto para a mente, né? Que é a parte física também. Então, estar atento para essa parte, estar atento até para a alimentação, mas até para um equilíbrio entre tudo isso. Eu sei que hoje tem uma dificuldade muito grande, porque os pais trabalham muito, e às vezes é difícil prestar atenção, mas eu acho que é fundamental, porque se houver alguma dificuldade, isso pode ser atendido no início, né? As crianças, a mesma coisa, eu acho que você tem que proporcionar o que é possível, e aquilo que é possível que não seja restrito, muitas vezes, por um preconceito seu. Eu penso muito nas crianças, por exemplo, na questão plástica, né? Crianças gostam de brincar, falando em crianças pequenas até, gostam de brincar, e maiores também, areia, água, tinta, barro. Então, que a gente tenha um espaço, às vezes, dentro de casa, que seja fácil de limpar, que permita essa diversidade em todas as brincadeiras, que permita opções, que permita desafios para a criança, né? As crianças gostam muito de desafios, de superar esses desafios. E muitas vezes elas são mais exigentes que os próprios pais, né? E muitas vezes ela vai se construindo a partir disso. E outras vezes compartilhando. Por que não ter momentos em família, se for possível? Ou até reservar alguns momentos em família espontâneos, mas que possa ou jogar um Uno, né? Ou que possa fazer uma atividade de jardinagem junto, uma atividade culinária. Porque tudo isso a gente não tem noção muitas vezes, mas a gente está desenvolvendo muitas coisas. A criança está se construindo muito nesses momentos, tanto na parte afetiva, quanto na parte social, quanto na parte motora, na parte psíquica, enfim, de uma forma bem global, sabe? E é muito importante para o desenvolvimento. Desenvolvimento nunca para na vida.
Essa foi a psicóloga Rita Lous, que conversou no Fala Doutor de hoje com a gente sobre brincadeiras e o desenvolvimento infantil.
Fala Doutor. Uma parceria Rede Aerp de Notícias e Hospital Pequeno Príncipe.